Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção My Heart Will Go On, super sucesso com Celine Dion e tema do filme Titanic or Titanic. Se você curte inglês, música, Celine Dion, Titanic, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos a última aula da oitava temporada da série. Can you believe it? Oito temporadas completas a partir de hoje, que é um marco enorme, uma felicidade enorme. Então, já começo essa aula te agradecendo muito pelo carinho, pela audiência, por acompanhar essa série que está completando oito temporadas. E aqui na série Aprenda Inglês com Música, você sabe, só tem musicão, só tem sucesso, mas especialmente para final de temporada, eu sempre gosto de escolher aquela música que marcou muita gente, que tocou muito, que você consegue acessar várias memórias quando lembra daquela música. E a música de hoje, é claro que se encaixa nesse perfil, especialmente por estar ligada a um filme que eu acho que todo mundo que tinha idade para assistir a um filme de 3 horas naquela época viu o filme, que é o famosíssimo Titanic, or Titanic. Já tá aí, ó, uma aula de pronúncia para você perceber as diferenças aí do português para o inglês. Temos a mesma palavra e pronúncias bem diferentes. Titanic, Titanic. Titanic, Titanic. Alright? E para a gente começar essa aula comemorativa de fim de temporada, já deixa seu like aí, ok? Para a gente começar com o pé direito. Se não está inscrito ou inscrita no canal, pode se inscrever agora, porque mesmo acabando essa temporada, tem conteúdo todo dia aqui no canal e eu já vou falar mais sobre isso. E claro, não se esqueça que você baixa o PDF com todas as anotações que aparecem na sua tela ao longo da aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, que fica no meu site. Basta você fazer seu cadastro para acessar de forma gratuita todos os PDFs com as anotações de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série. E o link está aí embaixo no texto de descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Every night in my dreams, I see you, I feel you. Toda noite nos meus sonhos, eu vejo você, eu sinto você. That is how I know you go on. É assim que eu sei que você continua. E a gente vai ver mais sobre esse go on aí, mas você também pode adaptar essa tradução como eu sei que você segue em frente, ok? Continuar, seguir em frente, não parar. Far across the distance and spaces between us. Longe, atravessando a distância e espaços entre nós. You have come to show you go on. Você veio para mostrar que você continua. Near, far, wherever you are. Perto, longe, onde quer que você esteja. I believe that the heart does go on. Eu acredito que o coração continua. E a gente também pode pensar com uma ênfase aqui. Eu acredito que o coração continua, sim. E a gente também vai falar mais sobre essa ênfase aí na parte 2. Once more, you open the door. Uma vez mais, você abre a porta. And you're here in my heart. E você está aqui no meu coração. And my heart will go on and on. E meu coração irá continuar e continuar. Na hora que você for ouvir a música, você vai perceber que esse and da última frase, na verdade, vem no fim da frase anterior. Então ela canta And you're here in my heart and my heart will go on and on. A gente vai ver isso em detalhes na parte 3, que é quando você vai aprender a cantar a música. Love can touch us one time and last for a lifetime. O amor pode nos tocar uma vez e durar por toda uma vida, por uma vida inteira. A lifetime é o tempo de uma vida, do início ao fim. And never let go till we're gone. E nunca nos deixar até termos partido. To let go seria deixar, deixar ir, liberar, ok? Love was when I loved you, one true time I hold to. Amor foi quando eu amei você, um momento verdadeiro ao qual eu me seguro. In my life will always go on. Em minha vida nós sempre continuaremos ou seguiremos em frente. Aí vai repetir aquele trecho near, far, wherever you are, ok? E depois a gente chega no ápice da música. You're here, there's nothing I fear. Você está aqui, não há nada que eu tema. And I know that my heart will go on. E eu sei que meu coração continuará ou seguirá. We'll stay forever this way. Nós ficaremos para sempre deste jeito. You are safe in my heart and... Você está seguro em meu coração e... My heart will go on and on. Meu coração continuará e continuará. Ou então seguirá e seguirá. Seguirá em frente e em frente. A ideia de will go on é para reforçar mesmo essa ideia da continuidade. Não vai parar. Will go on and on and on. Acabei de me lembrar de uma frase de we are the champions to go on and on and on. E essa super aula com Queen também está aqui na série Aprenda Inglês com Música. E aí, gostou dessa letra? Uma música curtinha com bastante coisa bacana. Você já vai ver na parte 2 coisas bem interessantes para você revisar ou ainda aprender mesmo pela primeira vez. Além, claro, de questões de pronúncia, que a gente vai ver aí umas curiosidades também, umas passagens bem bacanas na parte 3. Mas antes eu quero falar com você rapidamente sobre esse momento aqui, fim de 8ª temporada. Vamos ter um pequeno recesso que eu sempre gosto de fazer entre uma temporada e outra para poder pensar com calma algumas coisas que eu tô com ideia de fazer, organizar algumas coisas, conversar com vocês também, que eu faço muita enquete nessas épocas antes de começar a temporada nova, mas você continua tendo conteúdo diário. No YouTube, no Instagram e no Facebook, temos diariamente os vídeos de review Aprenda Inglês com Música, vídeos curtinhos com trechos de aula e quiz com resposta também. Então, para quem tá ouvindo no podcast, que não tem review Aprenda Inglês com Música todos os dias, vale a pena escolher uma dessas plataformas ou todas para me seguir e acessar esse conteúdo diário. Além do mais, claro, recesso é sempre uma ótima oportunidade para você revisitar aulas anteriores. Então, já são mais de 160 aulas completas aqui. Você pode revisitar as suas músicas preferidas, aproveitar, navegar pelas playlists para ver ali os seus cantores favoritos, as suas bandas favoritas. E claro que você ainda pode fazer aquela super maratona offline com os super pacotões Aprenda Inglês com Música. Na compra dos pacotões, você faz downloads das aulas aqui na série, já vem tudo organizado para você em pastinhas com as aulas nos 3 formatos, áudio, vídeo e PDF. E comprando o super pacotão, você dá aquela força para esse projeto gratuito de educação. O link para comprar seu super pacotão tá aqui nesse card para quem tá vendo no YouTube ou também aí na descrição dessa aula. E logo, logo, é claro, vai sair o pacotão da temporada 8, que tá encerrando hoje. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente já começa com o título da música, My Heart Will Go On. Meu coração continuará, ou meu coração irá continuar, irá seguir em frente. Então é justamente nesse phrasal verb, go on, que a gente vai focar. Já falei para você que ele é um phrasal verb. Mas afinal, o que é um phrasal verb? Bom, se a gente traduz, a gente tem verbo frasal. O que isso quer dizer? É que ele é um verbo que é uma pequena frase, ou seja, não é uma única palavra, mas uma combinação de palavras. Muito frequentemente, os phrasal verbs têm duas palavras, sendo um verbo e uma preposição. No caso aqui, o nosso verbo é o bom e velho go, que seria ir, e a preposição é o on. O que é bem curioso com relação aos phrasal verbs, de maneira geral? É que algumas vezes, quando você pensa no significado, na tradução do verbo e da preposição e combina os dois, faz sentido muito bem. Outras vezes, eu brinco que é como se eles dois se casassem e tivessem um filhinho. Ou seja, o phrasal verb, que é o resultado final da combinação, do verbo com a preposição tem um novo significado, é uma nova pessoa com uma nova personalidade, no caso, o bebezinho, ok? Para isso não tem regra, então você realmente precisa conhecer o phrasal verb para saber o significado dele. É um trabalho de ampliação de vocabulário. E uma outra curiosidade é que muito frequentemente existe um verbo de uma palavra só com aquele mesmo significado. Por exemplo, existe em inglês o verbo to continue, que significa exatamente continuar. No entanto, o uso do phrasal verb to go on é muito mais comum, mais corrente no dia a dia do que o verbo continue. E uma terceira curiosidade dos phrasal verbs é que, assim como outros verbos e outras palavras em inglês, de maneira geral, eles podem ter mais de um significado. É o que acontece aqui com go on. Então, um dos significados muito, muito comuns de go on é exatamente to continue, continuar, seguir em frente, ou seja, não parar, permanecer fazendo alguma coisa. Inclusive, ele é muito comum, em conversas que uma pessoa de repente precisou interromper a conversa por algum motivo e quando retoma fala, por favor, continue. Continue falando, continue dizendo o que você estava dizendo. Como você diria isso, então? Por favor, continue. Usando esse phrasal verb. Please go on. Please go on. E um outro significado desse phrasal verb, que também é muito comum, aparece muito no dia a dia, é acontecer. É muito usado naquele sentido, tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está rolando? Ok? Como você construiria, então, essa pergunta usando esse phrasal verb? O que está acontecendo? What's going on? What's going on? Musicaço de Marvin Gaye, que ainda não está aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você quiser, não esquece de comentar aí embaixo. Seguindo, a gente tem a frase I believe that the heart does go on. Eu acredito que o coração continua, que o coração segue em frente. E eu disse que você também podia pensar num sim aí no final, que o coração continua sim. Por que isso? Porque a gente tem um does aí, I believe that the heart does go on. Esse does é um verbo auxiliar que, pela gramática, ele não precisaria estar nessa frase, já que se trata de uma frase afirmativa, ok? A gramática exige a presença aí dos auxiliares para fazer perguntas e negações, mas não frases afirmativas. No entanto, você sempre tem a possibilidade de usar o verbo auxiliar em frases afirmativas para dar mais peso, mais ênfase àquilo que você está dizendo. Então, essa frase poderia ser dita sem essa ênfase, sem o verbo auxiliar. I believe that the heart goes on. Mas quando eu coloco o does aí, I believe that the heart does go on, eu ganho então essa ênfase maior no que eu estou dizendo. Inclusive, eu sempre gosto de demonstrar essa ideia com a fala do Peter Pan no filme Peter Pan, que para manter a fada viva eles têm que acreditar. Então ele diz: I do believe in fairies. I do believe. Então é muito mais forte do que simplesmente I believe in fairies. Eu acredito em fadas, ok? I do believe in fairies. Na frase near, far, wherever you are, perto, longe, onde quer que você esteja. É muito bacana você perceber bem a ideia dessa palavra wherever, porque nem sempre a gente vai traduzir como onde quer que. Mas a ideia é que essa palavra cobre todos os lugares possíveis, ok? Então o que a gente tem aí é uma combinação de where, que se refere a lugar, certo? Com ever, que abre todas as possibilidades. Combinado com where, todas as possibilidades de lugar. Então, em qualquer lugar, onde quer que seja, alright? E a gente pode usar essa mesma receita, digamos assim, para abrir possibilidades para falar de pessoas, de coisas e de tempo. Então, para a gente falar de pessoas, a gente usaria whoever, whoever, combinação de who, que se refere à pessoa, com ever, todas as possibilidades, então qualquer pessoa, quem quer que seja. Whatever, what, se referindo à coisa, ever, de novo abrindo as possibilidades, qualquer coisa, o que quer que seja. E whenever, when, se referindo a tempo, com ever, então todo o tempo, a qualquer momento, ok? A qualquer hora, whenever. E quando começa aquele ápice da música, Celine Dion canta You're here, there's nothing I fear. Você está aqui, não há nada que eu tema. Se você reparar bem, você vai ver que a tradução aqui não é literal, porque em português a gente usa não há nada. Mas em inglês a gente tem ali there is nothing, há nada. Isso é porque em inglês essa dupla negação, não há nada, ela não é considerada gramaticalmente correta. Então a gente vê sim com frequência no dia a dia em linguagem informal, mas de acordo com a norma culta, você não deve utilizar duas negativas numa mesma frase. Já em português é assim mesmo que a gente estrutura as falas. A gente não costuma dizer há nada, e sim não há nada, não há ninguém. Então é super importante você se acostumar aí a passar seus pensamentos, suas frases do português para o inglês, se elas tiverem a dupla negativa em português, tirando uma dessas negações na hora de passar para o inglês, ok? Para você construir a frase corretamente. Por exemplo, uma situação que chegou aquela sexta de noite, sábado de noite, você tá em casa com vontade de comer um docinho e não tem nada doce para comer. Aliás, quem me segue no Instagram já está acostumado a ver comidinhas deliciosas que o maridão adora fazer, quitutes e delícias lá nos stories. Mas voltando então para esse triste momento em que você se dá conta que não tem nada doce para comer. How would you say that in English? Se você seguir a estrutura aqui da música, você diria: There is nothing sweet to eat. There is nothing sweet to eat. Há ainda uma outra possibilidade, quer dizer, there isn't anything sweet to eat. There isn't anything sweet to eat. Bom, e dentro da agenda de acontecimentos aí para esse período de recesso da série Aprenda Inglês com Música, a gente tem a abertura da segunda turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena em 2021. É sempre um momento muito gostoso receber novos alunos, começar uma turma nova. A gente faz live no Zoom para todo mundo se conhecer, para todo mundo contar de onde veio, quais são suas expectativas com o inglês. Eu adoro esse momento. Inclusive, uma questão muito interessante é sobre essa questão de cursos online. Eu já trabalho com aulas online desde 2004. Eu comecei a dar aulas de inglês online em 2004. Então já são muitos anos com essa experiência do online. E o que eu acho mais bacana é justamente essa questão do online ser um meio e não um fim. Então eu já falei com muita gente que tinha essa ideia do curso online ser uma coisa mecânica, ser uma coisa robótica. Ah, eu vou completar uma porção de exercício que vai ser corrigido por uma inteligência artificial e não é nada disso. O intensivo de inglês da Teacher Milena, eu digo para você que eu coloquei o meu melhor em anos de aula particular e, como eu disse, aulas online desde 2004. Só que com a conveniência das aulas estarem gravadas e ficarem disponíveis para você 24 horas por dia. E, claro, além disso, você faz parte de uma turma, de uma comunidade que tem lives, que falam ao vivo no Zoom, que tem um local para postagem de vídeos, onde a gente interage, onde a gente comenta, conversa e, claro, você tem acesso a mim para tirar todas as suas dúvidas. Então, ele é um curso online que é totalmente humano. Bom, eu sou apaixonada por esse curso, você provavelmente já sabe disso, mas eu gosto sempre de trazer também alunos do curso para falar sobre a experiência deles. E hoje, quem vai contar para você sobre a experiência com o Intensivo de Inglês da Teacher Milena é a Beth Siqueira.
Olá, eu sou Beth Siqueira de Belo Horizonte. Vim falar para vocês sobre o curso de inglês da Teacher Milena. Conheci no Inglês com Música, me apaixonei, fiquei realmente extremamente motivada. Quis fazer o intensivo, estou fazendo e gostando muito, aproveitando muito. Muito diferente de tudo que eu tinha feito até então, né? Tem me ajudado muito na fluência, em novas aquisições, em soltar mesmo a minha fala no inglês. Eu fui professora universitária por 30 anos e reconheço a força que ela tem, a presença que ela tem, a metodologia fantástica, capacidade de motivar e prender as pessoas mesmo num curso online. Então é admirável, recomendo, que realmente é uma experiência muito boa.
Beth, Um beijo grande para você. Eu vou postar esse depoimento da Beth e mais uma série de outros depoimentos de alunos do curso, tanto no meu canal do YouTube, tem uma playlist só para depoimentos de alunos, como também no Instagram e no Facebook. Se você tem interesse em se juntar a essa turma, ser meu aluno, minha aluna, ter meu acompanhamento ali de pertinho e ainda por cima com 30 dias de garantia incondicional para você testar e tirar as suas próprias conclusões, não perca essa oportunidade. Você já pode entrar agora mesmo na lista de espera que está lá no site, vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, porque entrando na lista de espera, você vai receber todas as informações e o link para inscrição antes de as vagas abrirem publicamente no dia 20 de abril. Então você vai ter muito mais chance de conseguir uma vaga, já que as vagas são realmente limitadas. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando My Heart Will Go On bem bonito. Começando então, every night in my dreams. Então, every, lembra de não pronunciar o E do meio, every night in, ela ligou com rarara, night in, every night in my dreams. I see you, I feel you. That is how I know you go on. Bem tranquilo aqui, também ligou that no is com rarara, that is how I know you go on. Far across the distance. Far across the distance. Atenção aí a esses R's enroladinhos da porta com a perna esquerda. Far across, across, ok? The distance and spaces between us. Olha que interessante, esse and termina em D, tá pintadinho aí de vermelho esse D, que é uma consoante oclusiva. Lembra que ela pode aparecer mais, menos ou nada? Pois é, aqui ela foi totalmente ignorada. A gente passa do N pro S. And spaces between us. You have come to show you go on. Have come. Atenção aí a essas palavras que terminam em E, mas o E não é pronunciado. Você esquece dele completamente. Have termina no V. Have. Come termina no M. Come. Have come. Ok? You have come to show you go on. Near, far, wherever you are. Bastante R enrolado, da porta com a perna esquerda, certo? Near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on. Heart termina em T. Does começa em D. Lembra que TD, DT, TT e DD a gente liga num som só. Então eu não quico, eu não digo heart does e sim heart does. Heart does, ok? Mesmo quando não se fala tão rápido. Percebe que nessa música não é questão de pressa. É mesmo porque não é comum fazer esses dois sons a menos que eu dê realmente uma pausa. Heart does go on, ok? Mas se eu não tenho essa pausa, então eu junto, mesmo que eu alongue um pouquinho o tempo de contato da língua com o céu da boca. Heart does go on, heart does go on. Once more, atenção à pronúncia dessa palavra, once. Once more, you open the door and you're here in my heart end. Aqui, ela junta heart com and, com rarara, hard end, na primeira vez. Mas você vai reparar que ela não mantém esse padrão para todas as passagens dessa frase. Então, às vezes ela junta com rarara, hard end, e outras vezes hard end, com som de T mesmo no fim da palavra heart. My heart will go on. Aqui nessa frase, inclusive, ela costuma dar uma certa ênfase nessas consoantes oclusivas. A gente tem my heart will go on. Você ouve and on. Então é bacana aqui para você perceber essa flexibilidade mesmo. Como eu sempre falo, a consoante oclusiva pode aparecer mais, menos ou nada, e não há uma regra específica para isso. Quando que ela aparece mais, quando que ela aparece menos, depende de quem está dizendo, do quanto de ênfase você quer pôr naquela palavra, naquele fonema, ok? Love can touch us one time. Can touch us one time. One. Atenção também à pronúncia dessa palavra. One. Ok? Para quem assiste Star Wars, o nome do Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan, Obi-Wan, é uma ótima dica. Voltando então. Love can touch us one time. Time. O som termina no M. And last for a lifetime. Lifetime. Percebe que tem dois E's aí que não são pronunciados. And never let go till we're gone. And never, já junta no N, and never let go till we're gone. We're gone. Dois E's também que você não pronuncia aí. Love was when I loved you. Loved you. Pode soar loved you e é como soa na música, ok? Você também poderia dizer loved you, mantendo mais D mesmo. Mas por conta do formato desse Y, you, you, é bem comum esse D virar meio que um DJ. Loved you, ok? One true time I hold to. Hold termina em D, to começa em T, você junta num som só. Hold to. In my life, we'll always go on. We'll always. Naturalmente, você liga, certo? Will termina ali em L consoante. Always começa em A vogal. Will always. Will always. É bem natural fazer isso. Volta lá no near, far, wherever you are. E para fechar, lá no gran finale da música. You're here, there's nothing I fear. Aqui é interessante reparar primeiro nesse montão de letras que a gente não pronuncia, certo? Que estão pintadinhas de cinza, principalmente E, mas tem também o G de nothing, ok? A ligação de nothing com I poderia ser feita pelo N, nothing I fear. Mas nothing termina nesse som em, então ela junta nothing I, nothing I. É um pouco parecido com o nosso NH. Em português, ok? Nothing I fear. And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. Essas duas frases sem mistério. You are safe in my heart. Então, safe in. Também juntando porque safe, embora termine em vogal E, o E não é pronunciado. Então, o som é como se ela terminasse numa consoante, F. A próxima palavra, in, começa em vogal I. Então, safe in. You are safe in my heart. And, nesse final, ela mantém mesmo o som do T. My heart will go on and on. Esse último on, ele tem um ataque só para ele. Ele não junta no and anterior. Então, ela não faz on and on, ok? Também escolhas aí de quando você fala, dependendo do destaque que você quer dar para cada palavra. E essa foi a última aula da oitava temporada da série Aprenda Inglês com Música. Aula de número 168. 168 classes. Can you believe it? I'm so happy. Eu tô tão feliz por completar mais uma temporada. Sempre aqui, ó, juntinho com você. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pelo carinho. É um prazer para mim fazer esse trabalho. E é claro que você aí do outro lado faz toda a diferença. Se não fosse você comentando, curtindo, compartilhando, ajudando o canal a crescer, ajudando a série Aprenda Inglês com Música a chegar a mais pessoas, certamente não teria a mesma graça. Já tô com saudade antecipada. Já tô querendo estrear logo a temporada 9, mas a gente continua juntinho, como eu disse, todo dia tem review Aprenda Inglês com Música aqui. E se você não me segue ainda lá no Instagram, no @teacher.milenagorgel, me segue por lá também, porque lá tem stories quase todo dia, a gente tá sempre conversando, é um espaço mais informal também, que eu aproveito para conhecer você que me acompanha um pouquinho mais, tanto nas questões de inglês, quem é você, o que você tá estudando, onde que você tá aí no seu percurso de inglês, mas também suas preferências do dia a dia. A gente também fala de questões do dia a dia. É muito bacana, é um contato um pouco diferente e eu gosto muito de interagir com você por lá também. Como eu disse, já tô com saudade, mas um grande beijo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Conto com você para o futuro da série Aprenda Inglês com Música, conto com a sua audiência, com o seu carinho e é claro que a gente se vê já já na 9ª temporada da série Aprenda Inglês com Música.